Bom dia, Srs. Deputados. Vamos então iniciar a nossa reunião. Srs. Deputados, todos conhecem a nossa ordem de trabalhos. Hoje de manhã foi distribuída um mail que todos devem, não sei se tiveram a oportunidade de ver com cuidado, mas queria dar-vos a seguinte indicação. Chegou ontem à noite uma proposta subscrita pelo Partido Socialista relativamente às normas de espelho, aquilo que nós temos chamado as normas de espelho, mas, independentemente da opinião de cada senhor deputado, eu, enquanto Presidente da Comissão, não posso colocar à discussão e votação esta parte, por duas ordens de razões. Em primeiro lugar, porque, tratando-se de uma iniciativa legislativa nova, ela tinha que entrar pelo PAR, tinha que ser admitida e baixar esta Comissão por despacho do PAR. Não me parece que pudesse ser feito de outra maneira. De resto, foi sem pressa as conversas que fomos tendo aqui ao longo das últimas semanas na Comissão. Em segundo lugar, porque independentemente desse procedimento formal, existe ainda a questão da obrigatoriedade legal de audições, que as alterações, nomeadamente quer ao regime dos eleitos locais, quer à lei geral dos cargos dirigentes da função pública, em qualquer das situações, a mexida nesses diplomas careceria sempre de uma audição, ainda que fosse com um período curto, mas uma audição obrigatória a essas entidades, o que, manifestamente, está fora já da possibilidade de calendário dos nossos trabalhos e, portanto, por essa razão, eu diria, com toda a franqueza, nem parece que haja, digamos, uma perda decisiva, minimamente. Esse será um dos encargos que, no início da próxima legislatura, esta Assembleia deverá promover para, como diz o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, para, digamos, que limpar um bocadinho legislativamente, arrumar a casa toda, em definitivo, sendo certo que, substantivamente, todas as obrigações que aqui estão são obrigações que já decorrem do regime geral já promulgado pelo Sr. Presidente da República e, portanto, trata-se apenas de, nos respectivos estatutos, inserir, sem qualquer tipo de inovação, as regras próprias para que de hoje à amanhã não se suscite qualquer tipo de hesitação por parte dos respectivos titulares submetidos a esses estatutos para a aplicação da lei. É um encargo que ficará necessariamente para o início da próxima legislatura por manifesta impossibilidade de calendário de o fazermos ainda com as audições obrigatórias necessárias. Dito isto, de qualquer maneira, é uma iniciativa que é algum trabalho que fica já feito, que passará, que ficará nos arquivos da Comissão e que passará necessariamente para auxiliar no início da próxima legislatura os trabalhos legislativos que então se entenda levar a cabo sobre esta matéria. Já dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Dito isto, portanto, eu acho que, além disso, foram distribuídos também ontem com a agenda da reunião, textos de substituição que foram trabalhados na sequência da última reunião trilateralmente pelos proponentes das iniciativas relativas à entidade da transparência, a saber o Partido Social Democrata, o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, que todos eles tinham propostas próprias sobre essa matéria, e bilateralmente no que diz respeito ao Código de Conduta, uma vez que as iniciativas aí eram da iniciativa do Partido Socialista, do Partido Social Democrata e ainda umas propostas de alteração apresentadas pelo Sr. Deputado Independente, que já veremos qual é o ponto de situação das mesmas. Para arrumarmos um bocadinho o nosso trabalho, eu diria que relativamente a estas duas matérias, havendo estes textos de substituição, nós não os podemos votar aqui na especialidade, uma vez que ainda não houve votações na generalidade em plenário relativamente a estas matérias. Como se recordarão, todos estes diplomas, a requerimento dos senhores deputados, baixaram a esta comissão sem votação na generalidade. Portanto, as três votações terão que ser feitas em plenário, mas seguindo aquilo que é a prática habitual, tendo havido este trabalho da comissão para a elaboração de textos de substituição, eu vou pôr indiciariamente à votação as normas dos textos de substituição para que, depois da votação na generalidade em plenário, sendo aprovados os textos de substituição, como é habitual, o plenário ratificará as votações indiciárias na especialidade tidas em comissão para depois poder passar à votação final global e, com isso, ganhando-se tempo, como tem sido prática nestes processos legislativos. Portanto, a minha intenção é pôr à discussão sucessivamente os textos de substituição para a entidade da transparência, seguidamente o texto de substituição para o Código de Conduta. Há uma nova versão, aí não se trata de um texto de substituição no sentido de ser, digamos, um concerto entre as várias bancadas da Comissão, mas o proponente, o Partido Socialista, apresentou uma nova versão relativamente à sua iniciativa sobre a nomeação para cargos políticos e altos cargos públicos. E depois, como já tínhamos visto na última reunião, subsistem ainda as três iniciativas legislativas do Sr. Deputado Independente, relativamente ao qual não houve disponibilidade na última reunião da parte das outras bancadas, dos outros senhores deputados, para eventualmente trabalhar num texto de substituição e, portanto, não havendo nenhuma indicação em contrário da parte do senhor deputado proponente, estes três diplomas que baixaram sem votação a esta comissão serão remetidos de novo, tal qual estão, para a DAPLEN, para efeitos de inserção no guião de votações da próxima sexta-feira. Portanto, é um bocadinho esta a arrumação e eu dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e a quem a pedir também, pedindo aos senhores deputados para, arrumando-se esta questão metodológica, depois passarmos à substância das discussões. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito graficamente, metodologicamente, como tinha ficado afinado, procurámos ainda fazer o tal exercício de verificação das ditas normas de espelho que o Sr. Presidente fez referência. No fundo, trata-se em todos os casos de meras atualizações de remissões e, portanto, à partida não tem conteúdo inovador, mas somos sensíveis ao argumento do Sr. Presidente, tendo em conta que a constatação de que são meramente normas remissivas, podemos nós fazê-las, mas, no entanto, enfim, um estrito cumprimento da formalidade de auscultação no caso das autarquias locais, tendo em conta também a forma como elas devem processar-se, enfim, não será pior que se faça com essa audição. De qualquer maneira, volto a dizer, ela apenas utiliza referências em que havia remissões para a Lei 6493, passando a fazer-se para a nova legislação, porque a substância do conteúdo estará sempre acautelada, porque norma posterior derroga a norma anterior e, portanto, mesmo que alguma derrogação tácita tivesse que ocorrer, ela opera por força da entrada em vigor do novo pacote legislativo. Ficaria era mais arrumadinho se, eventualmente, fizéssemos as remissões expressas. Mas, como o Sr. Presidente bem deu nota, será caderno de encargos para início da próxima legislatura, assim como, por exemplo, matéria que essa sim implicava alterações de substância e pelas quais não apresentámos propostas relativas às consequências das alterações do PCP sobre os deputados que exercem funções em organismos independentes junto da Assembleia, que pressuporá uma revisitação de cada diploma um a um, e aí sim terá que haver um debate não meramente de criação de normas de espelho, mas de substância sobre esses modelos e sobre o qual não avançámos. Portanto, nesse sentido, não insistimos na inserção das normas de espelho e, portanto, tomámo-las como arquivisticamente relevantes para os trabalhos da futura primeira comissão. No entanto, dava só nota de um aspecto relativo a uma norma que atempadamente demos entrada, penso que ainda em 2017 ou 18, em setembro de um destes anos, penso que setembro de 2017, 18, obrigado, que era aquela que reduzia respeito à publicitação da lista dos beneficiários das subvenções vitalícias e que, por força das arrumações sucessivas dos diplomas, acabou por não ficar inserida em lado algum. Em relação a essa, que não só me parece que não tem consultas obrigatórias, como, enfim, gostaríamos de ver votada e, eventualmente, dependerá, obviamente, também de saber se ela merece consentimento na especialidade, mas que ela fosse inserida a alguns, tendo em conta que essa foi, sim, atempadamente remetida, incluída no pacote, e, pelo menos, elimina de uma vez por todas uma dúvida que subsistia na lei. É verdade que já há a parcerística da CADA e da CNPD no sentido de que ela pode ser publicitada, mas, ainda assim, ficaríamos mais tranquilos se ela pudesse ficar a constar de um qualquer diploma. Sendo que as hipóteses não são muitas. Neste momento há uma única iniciativa legislativa em cima da mesa e, portanto, ficaria sempre logisticamente desequilibrado inseri-la aí nessa sede. Tê-lo como diploma autónomo, como disse o Sr. Presidente, também não parece viável, uma vez que teria que dar entrada a fazer a tramitação usual, portanto, só como proposta de alteração. Deixo isto à consideração dos grupos parlamentares, não tem necessariamente fixada agora, mas é uma questão diferente das normas de espelho. Quanto ao restante, e não querendo entrar na substância, de facto, como o Sr. Presidente deu nota, os proponentes de iniciativas que eram similares procuraram produzir textos de substituição que foram remetidos. Em relação a um deles, nós temos pequenas questões de pormenor de remissões e de aprimoramento com dois ou três acrescentos que podemos dar nota durante o curso da discussão, mas efetivamente é como o Sr. Presidente diz, fundamentalmente tratar-se-á de fixar um texto de substituição que possa ser assumido pelo plenário na sequência da eventual aprovação da generalidade na sexta-feira, de forma a que os exercícios de votações sejam mais simples e mais rápidos. Quanto à iniciativa que era só nossa do Partido Socialista, nós substituímos a versão por um texto procurando ir ao encontro das preocupações aqui expressas na Comissão sobre a constitucionalidade e sobre o alcance, o âmbito de aplicação, aliás, do regime.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu, antes de dar a palavra para iniciarmos a discussão e a votação indiciária relativamente ao Diploma de Entidade para a Transparência e ao Diploma Preambular de Adaptação da Lei Orgânica, da Lei de Organização e Funcionamento do Tribunal Constitucional que lhe está concomitante, só dar uma resposta ao Sr. Deputado relativamente a essa questão da proposta do Partido Socialista sobre a publicidade das subvenções vitalícias. Em bom rigor, do ponto de vista legislativo, essa matéria, a ter uma inserção sistemática, devia ter sido uma inserção sistemática no Estatuto dos Deputados. O Estatuto dos Deputados, como se sabe, tem uns artigos finais relativamente aos antigos deputados. Já tem algumas normas relativamente aos antigos deputados. As subvenções vitalícias reportam-se, como sabem também, aos antigos deputados. Não só, mas quer dizer, pelo menos ali poderá ter uma arrumação. Ou então é uma legislação completamente avulsa. O que acontece é que o Estatuto dos Deputados foi já objeto de resto de promulgação por parte do Sr. Presidente da República e, portanto, já não há possibilidade útil de inserção de uma norma desse tipo lá. Também poderia ir, porventura, no regime geral, o que também está precludido por força da promulgação que já ocorreu por parte do Sr. Presidente da República. E, portanto, eu, com toda a franqueza, não vejo possibilidade de se enxertar em nenhum dos diplomas que temos hoje aqui sobre a mesa e relativamente aos quais há pouco me referi. Não é matéria que se reporte nem ao funcionamento do Tribunal Constitucional e da Entidade da Transparência, nem ao Código de Conduta dos Deputados, nem às nomeações para gabinetes de titulares de cargos públicos e de cargos políticos. E, portanto, como o Sr. Deputado disse, e eu corroboro também, autonomamente não pode ser feito, não pode ser levado à votação em plenário, a não ser que a Conferência de Líderes o aceitasse, por uma razão muito simples, porque nunca foi agendado o debate na generalidade dessa matéria em plenário. Quando essa matéria foi entregue pelo Partido Socialista, como se recorda, o senhor Presidente da Assembleia admitiu e mandou baixar esta comissão, mas nunca foi agendado pela Conferência de Líderes um debate dessa matéria em plenário que permitisse depois uma votação na generalidade e, subsequentemente, se fosse aprovado, na especialidade e final global. E, portanto, ou ela entrava como proposta de alteração a outro diploma legislativo que esteja aqui entre mãos, o que foi aquilo que, durante algumas semanas, ficou no ar, a possibilidade ficou em cima da mesa por parte desta Comissão, mas a verdade é que ela não foi introduzida como alteração nem no regime geral, nem no Estatuto dos Deputados, e portanto eu não vejo sinceramente como é que aqui chegados nesta altura é possível já. Como o Sr. Deputado disse também, essa a prática que estava em causa e que está subjacente à iniciativa do Partido Socialista está já ultrapassada, porque as dúvidas que a geraram foram removidas e a publicitação dessas matérias tem vindo a ocorrer. De qualquer maneira, se de hoje à amanhã o legislador sentir a necessidade de fazer essa confirmação, digamos assim, em letra de lei, isso sempre poderá ser feito de acordo com os prazos normais e o funcionamento normal do processo legislativo. Eu ia então propor que entrássemos no debate do texto de substituição. Parece que não. Ainda o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira pede a palavra. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados e Sra. Deputada. Pois, é sobre a questão metodológica. Para além de concordar completamente com o que o Sr. Presidente disse sobre este texto de substituição ao projeto de lei do PS sobre os familiares nomeados, há uma questão que me intrigou e que é a seguinte, e que poderia eventualmente desenvolvermos os trabalhos de outra maneira. Este projeto que foi agora apresentado pelo PS, onde estavam estas propostas das nomeações de dirigentes, era no Estatuto de Cargos de Dirigentes, e onde estava, e as propostas deram entrada, e onde estavam as nomeações de gestores públicos, era alteração do gestor público, quer nas propostas do PS, quer nas minhas propostas. Ora bem, e é aí que tem que estar. Aliás, eu quando vi este papel, a primeira coisa que eu pensei é, eu não percebo porque é que está a... Até do ponto de vista sistemático, não é? Em vez de haver uma lei autónoma, é melhor mexer nos diplomas originais. E há base para avançar, parece-me, nesses termos, ou seja, em que este artigo 3º seja um texto de substituição da proposta anterior apresentada, que era apresentada como alteração ao Estatuto de Cargos Dirigentes, e em que eu também apresentei uma proposta de alteração ao Estatuto de Cargos Dirigentes, mas está aqui um texto, uma proposta, portanto isto no fundo é uma questão desde já ao Partido Socialista, mas também ao Sr. Presidente indiretamente, porque tem a ver com o metodologia de trabalho. E a mesma coisa em relação ao artigo 4 da Administração dos Serviços Públicos, ou seja, esta proposta que aqui está, onde ela devia ficar, era onde estava originalmente na proposta do Partido Socialista e também na minha, ou seja, numa alteração ao Estatuto dos Serviços Públicos. E, portanto, se isto for apresentado de outra maneira, ou seja, isto seria uma proposta de texto substituto, ou seja, nós, eu acho que nós temos em condições de avançar nos termos em que eu estou a colocar, ou seja, se obviamente o Partido Socialista estiver de acordo que isto seja apresentado com um texto de substituição à proposta original que foi apresentada pelo Partido Socialista. Nem quer dizer que é uma proposta, digamos assim, de substituição com a minha proposta, não quer, porque isto vai mais na linha daquilo que era a proposta do Partido Socialista do que da minha, mas eu acho que há condições para avançar nestes termos. Pelo menos este é o meu entendimento, desde que seja também um entendimento geral, não é?
Oh, Sr. Deputado, eu deixei-o falar até ao fim porque acho que é sempre pertinente para percebermos exatamente o conteúdo da proposta. De qualquer maneira, eu acho que esse debate, conforme eu tinha sugerido há pouco de metodologia, será o terceiro a fazermos. Primeiro vamos fazer o texto de substituição da entidade da transparência, depois o texto de substituição dos códigos de conduta e depois o texto das nomeações. E, portanto, fica já registado esta sua intervenção relativamente ao debate, mas vamos começar pela entidade da transparência e tentar arrumar um a um cada um destes três pilares. Quando chegarmos à questão das nomeações, ver se há condições da parte desta Comissão para elaborar um texto de substituição que vá ao encontro das propostas do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, ou não, logo se fará, quando lá chegarmos. Entidade da transparência. O Partido Socialista ontem enviou um mail que foi distribuído, que eu tive acesso também, sugerindo, relativamente ao texto de substituição que está distribuído, mais concretamente, relativamente à chamada parte preambular, que diz respeito à lei de organização e funcionamento do TC, tinha pequenas sugestões. Eu dou a palavra, não sei se eu sou o deputado Pedro Algado Alves, para fazer a sua apresentação, para vermos até que ponto é que elas podem ser inseridas no texto de substituição para depois passarmos à votação indiciária do texto de substituição, uma vez que aparentemente ele tem, pelo menos goza de uma maioria, porque foi apresentada pelo PSD, pelo PS e pelo Bloco de Esquerda, mas já veremos isso. Primeiro ver as propostas de alteração que o Partido Socialista tem ao texto de substituição. Sr. Deputado Pedro Algado Alves. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, só uma justificação. Uma vez que estamos com votações na primeira comissão, a deputada Vanessa Silva teve que se ausentar. Eu irei para a votação do Código Laboral e, portanto, também terei que me ausentar. Deixámos os nossos sentidos de voto e, portanto, apenas para não estranharem, se entretanto eu sair da sala.
O que eu pedi
está
era.
Assinada à folha de presenças, as declarações de voto também. As de intenções de voto também estão.
O que eu pedi era que depois fizessem formalmente, que é para o envio para a DAPLAN, das votações indiciárias dos textos de substituição da entidade da transparência, do código de conduta, que manifestassem a vossa. Já aqui tem. Já estão aqui. Sim, senhor. Eu, na altura, anunciarei quando forem feitas as votações indiciárias. Esteja à vontade. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Algado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Telegraficamente, como tinha referido, no artigo 106 procura-se aqui identificar as competências que ficam na esfera do Tribunal Constitucional, sendo que muitas são de outras entidades, e precisamente sabendo que a competência para aplicar as sanções relativamente ao universo do poder local é dos tribunais administrativos e fica expressamente afastado na linha D do número 1 do artigo 106. No entanto, para que não se gerem equívocos. E uma vez que o número 2 do mesmo artigo 106 até identifica quando é que são as competências dos tribunais administrativos em relação aos titulares de altos cargos públicos, e para que ali passe a constar também esta referência, não seria pior que se acrescentasse expressamente os tais titulares de cargos do poder local. E, portanto, o que propunhamos era que se dissesse que compete aos tribunais administrativos aplicar as sanções... Número 2 do artigo 106... Compete aos tribunais administrativos aplicar as sanções sem natureza penal previstas nos artigos 11, 17 e 18 do regime de exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, relativamente aos titulares de cargos políticos referidos nas linhas I e J do artigo 2º, que são, precisamente, os titulares do poder local e as entidades supramunicipais, e depois tal qual se mantém aqui, e aos titulares de altos cargos públicos e equiparados identificados no artigo 3º da referida lei, bem como aos respectivos antigos titulares nos casos deles previstos. Portanto, fundamentalmente era só, uma vez que há aqui uma referência aos tribunais administrativos, que não ficasse aqui uma aparência de ato, que também não existiria, mas no fundo é só uma precisão.
Eu pedi só que repetisse para eu tomar aqui nota, independentemente, depois dar a palavra à vez.
Certíssimo. Eu depois posso também, eu tenho aqui uma versão, depois posso mandar.
Relativamente
aos titulares de cargos políticos referidos nas alíneas I e J do artigo 2º, e depois o resto é igual, e aos titulares de altos cargos públicos e equiparados. 106, número 2. Da Lei do Tribunal Constitucional.
Eu sugeri apenas que a seguir ao artigo 3º, identificares no artigo 3º, vírgula da referida lei, que é para se perceber que tanto,
as altas,
tanto o artigo 2º como o artigo 3º reportam-se àquela legislação. Senhores deputados, querem quer apresentar as propostas todas ou vamos uma a uma?
Se calhar é mais...
Uma a uma?
Não, eu não fazia todas, uma vez.
Faça todas e depois pedirei aos senhores deputados para se pronunciarem.
Depois também é só mais uma precisão a nível da forma como construímos as obrigações declarativas e o processo, de forma a ir ao encontro de uma preocupação do Tribunal Constitucional, que era não sobrecarregar o Tribunal com produção de prova quando ela não é documental, mas no fundo para melhorar a articulação entre o papel do Tribunal e da entidade, era acrescentar no número 2 do artigo 107.
Sim.
Portanto, é mesmo o inciso final. Portanto, após a distribuição, o relator ordena a notificação do declarante para este responder no prazo de 20 dias à promoção do Ministério Público, com conhecimento à entidade da transparência. Para assegurar o controle dos prazos e que ambos estão afinados. Portanto, por um lado, isto no número 2. E no mesmo
sentido,
com conhecimento à entidade da transparência. Para a transparência. Para ou da? Boa pergunta. Tem que se depois uniformizar.
É para, está em cima para.
Para ou da,
acho que é melhor para.
Para.
E está em cima para, portanto. É.
E depois, em sentido similar, no número 3 do mesmo artigo 107, também um inciso adicional final. Portanto, caso haja necessidade de produção de outro meio de prova para além da documental, a mesma é produzida junto da entidade da transparência.
A entidade da transparência. Para.
Pronto, mas isso depois, se calhar, uma redaçãozinha final.
É
produzida junto à entidade da transparência, procedente ao competente registro e remessa ao Tribunal Constitucional.
Mais alguma proposta?
Só fazer a minha última. Só uma e depois passava a palavra ao Sr. Deputado Jorge Lacão. Ainda pronto. E depois é só uma questão que é no artigo 109, em rigor... determina-se que o disposto no artigo anterior é aplicável com as necessárias adaptações, em rigor devia ser o disposto no artigo 107. Tem a ver com a evolução da ordenação da arrumação, porque o artigo 108 é sobre as obrigações declarativas dos antigos titulares, à qual se aplica por remissão o 107, mas em rigor o 109 está a remeter para o 107 e não para o 108, portanto é mesmo só para que a remissão fique bem feitinha. O sentido é exatamente o mesmo, é só por causa da ordem dos artigos.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Antes de passarmos depois ao debate sobre a aceitação ou não aceitação destas propostas.
Sr. Presidente, secundando inteiramente estas sugestões de aperfeiçoamento que o deputado Pedro Alves acabou de fazer, eu tenho aqui um ponto um bocadinho mais problemático que queria refletir em voz alta convosco. Ainda a propósito agora do número 3 do artigo 107 que acabou de ser referido. E que tem a ver com... a formulação que aqui está apresentada, cotejada com aquilo que é hoje a regra ou a solução admitida na Lei Orgânica do Tribunal Constitucional para situações equivalentes. E onde é que eu pretendo chegar? Pretendo chegar ao seguinte: a regra que aqui se está a estabelecer é de que a produção de prova, para além de prova documental, quando ela possa existir, é feita no quadro de entidade da transparência. E esta remete depois o registro final para o Tribunal Constitucional, como agora acabou de ser sugerido. Como é o Tribunal Constitucional que decide, o problema que se me levanta é um problema de princípio processual, que é o princípio da imediação da produção de prova junto da entidade que tem competência para decidir. E se isto ficar apenas assim, sem ficar aqui uma janela aberta para a possibilidade de haver ainda, ou por decisão do Tribunal Constitucional, ou por requerimento junto do Tribunal Constitucional, ainda que sempre a título muito excepcional, ainda alguma possibilidade de produção de prova no âmbito direto do próprio Tribunal Constitucional que vai decidir, eu admito que possa aqui ficar comprometido este princípio constitucional, que é o princípio da imediação da prova junto da entidade que tem capacidade para decidir. Ou seja, se há alguma prova que não seja meramente documental, que foi organizada pela entidade da transparência, e depois o Tribunal Constitucional só se podia basear nisso, e nada mais podia ser feito para apuramento de factos que fossem considerados relevantes para a sua decisão final, a meu ver, há aqui, e esta questão foi levantada nas observações do Pedro Alves na nota enviada ontem, há aqui uma dificuldade. E eu chamo a atenção que, se nada fizermos, fica mesmo amputada a possibilidade que está hoje já na Lei Orgânica Tribunal Constitucional de este poder decidir, em casos excepcionais, a produção de prova junto de si mesmo. O que é que eu sugeria, então? Sugeria que o número 3 pudesse ser um pouco redigido da seguinte maneira. Eu vou ler numa redação feita aqui, portanto suscetível de ser aperfeiçoada: a resposta e a prova documental, ou produzida por outro meio, é registada pela entidade da transparência ou para a transparência e remetida, como acabou de se ver, ao Tribunal Constitucional. Seria o número 3, que basicamente é o que aqui está. Mas depois acrescentava um novo número 4, que dissesse assim... Portanto, o número 3 é basicamente o que aqui está, com uma ligeira diferença de redação. Eu volto a repetir: a resposta e a prova documental, ou produzida por outro meio, é registada pela entidade para a transparência e remetida ao Tribunal Constitucional. Não altera o sentido do número 3 que aqui está. Em que sentido?
Deixa de dizer que a prova é produzida junto à entidade.
Sim, ou produzida por outro meio, é registada. Ou produzida por outro meio junto da entidade. Ou produzida por outro meio junto da entidade, é registada por esta e remetida ao Tribunal Constitucional. O que eu quero dizer é que o número 3, no meu critério, não é para alterar significativamente. O que quero é sugerir que se acrescente o número 4, novo, que é o que eu ia falar a seguir. Porque eu creio que para o número 3 não há divergência sobre o sentido com a redação um pouco modificada. E o número 4 que eu ia propor era uma coisa que dissesse assim: o Tribunal Constitucional pode, excepcionalmente, a requerimento do visado ou oficiosamente, admitir produção de prova complementar se julgada imprescindível para o apuramento da decisão. Qualquer coisa deste género. Isto, portanto, para deixar a porta aberta a não ficar menosprezado o princípio de imediação da prova, e se o Tribunal Constitucional, em seu critério, ou pelo critério do Tribunal Constitucional, entender que excepcionalmente pode admitir um requerimento nesse sentido, haver alguma produção de prova que se faça diretamente junto dele.
Eu tenho uma sugestão que é mais, talvez seja mais simples, que seria assim, independentemente da concordância e depois dos próprios. Em vez de acrescentar um novo número, no mesmo número 3, ficar assim: caso haja necessidade da produção de outro meio de prova para além da documental, a mesma é produzida junto da entidade para a transparência, vírgula, se não for outra a decisão do Tribunal por sua iniciativa ou a requerimento do visado, vírgula, procedentes ao competente registro e remessa para o Tribunal Constitucional. Ou seja, abrir aqui a janela, como diz o Sr. Deputado Jorge Lacão, que em princípio a prova é feita junto para a entidade, a menos que o Tribunal decida de outra maneira, por sua iniciativa ou a requerimento do visado. Ou seja, fica a janela aberta para que o Tribunal entenda diferentemente, salvaguardando a preocupação do Sr. Deputado Jorge Lacão. Eu acho que assim ficava mais simples. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Sr. Presidente, eu por acaso não sei se no curso do procedimento fica mais simples, pelo seguinte. O primeiro ponto, digamos, é um ponto autónomo. O que pode acontecer é que, se a gente diz, a menos que, ou salvo se o Tribunal Constitucional decidir num sentido diferente, pressupõe que o Tribunal Constitucional estava a acompanhar, para e passo, aquele momento que está a decorrer junto à entidade da transparência. Ora, o Tribunal Constitucional verdadeiramente só vai tomar conta do processo quando a entidade da transparência lhe o remeter, afinal, de juntar a documentação ou mais que for em matéria de produção de prova. Portanto, verdadeiramente, só no momento em que o Tribunal Constitucional recebe e se prepara para decidir, é que pode haver ali um momento em que ainda possa decidir que, excepcionalmente, haja mais alguma diligência de produção de prova que faça sentido.
E não se for requerimento. Se houver requerimento utilizado, na prática é a situação que...
Mas lá está. A forma da redação que o Sr. Presidente está a sugerir torna tendencialmente mais apetecível ao requerente requerer logo que essas diligências sejam feitas junto ao Tribunal Constitucional. O que implica que haja um incidente do processo, a entidade da transparência, a meio do registro da prova, vai ter que ir ao Tribunal Constitucional com aquele requerimento, ou ao Sr. Tribunal Constitucional, veja lá se esta produção de prova fica junto de nós ou vai para junto de si, numa fase intercalar. E eu acho que essa solução, sinceramente, não me parece a melhor.
Sr. Deputado, então tudo bem, sugira lá a redação outra vez do número 4, eu peço aos senhores deputados que se pronunciem sobre a mesma.
Número 4 era assim: o Tribunal Constitucional pode, excepcionalmente, a requerimento do visado ou oficiosamente, admitir produção de prova complementar, se julgada imprescindível para o apuramento da decisão.
Perante si, tudo bem.
Sim, sim.
Não, mas tem de dizer perante si.
Está bem, está bem. Admitir perante si a produção de complementar de. A produção de prova complementar perante si, vírgula, se julgada imprescindível para o apuramento da decisão.
Senhores deputados, o Sr. Deputado Jorge Lacão, além desta questão, há mais alguma que irá acrescentar? Que é para depois...
Não, no quadro deste artigo 107 era isto.
As outras coisas já foram apresentadas.
As outras já são.
Senhores deputados, relativamente a estas sugestões de aperfeiçoamento do texto de substituição que estava originariamente distribuído, gostava que o PSD, o Bloco de Esquerda e o Sr. Deputado Independente se pronunciassem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento ao Sr. Presidente, cumprimentar os senhores deputados presentes. Antes de mais, queria começar por perguntar ao Partido Socialista se, relativamente a se as propostas que foram apresentadas ontem ao final do dia se mantêm ou não. Porque o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves não se lhes referiu na sua intervenção. E, portanto, nós ficamos aqui um bocado baralhados, sem perceber se essas propostas de ontem foram deixadas cair ou não.
A única que não se referiu era a primeira, que é o número 1, quando for da sua competência.
Essa não.
As outras referiu-se.
É no 107, número 1.
É toda a razão.
Como é que seria, já agora, para ficar isso claro? É a inserção no final?
É a inserção no final. Para que este seja sobre a produção da intervenção do Tribunal, quando esta for da sua competência.
Portanto, acrescentar mesmo no final do artigo 107.
Quando for da sua competência.
Talvez quando esta for, fique mais claro.
Quando esta for?
Da sua competência.
Esta competência, claro.
Só porque em alguns casos...
Esta intervenção.
É que em alguns casos não é o Tribunal Constitucional, é outras entidades, é só para que fique... claro que não se está aqui a alargar o âmbito de intervenções do Tribunal Constitucional. E depois há outra que eu de facto não referi, que é só a rearrumação sistemática de algo que está no Estatuto da Entidade a propósito dos recursos que deveria em bom rigor ficar na lei orgânica. Do 18º passar para 107, ou 107 não, desculpa, 109 ou 110 aproximadamente.
Eu, por acaso, gostava de chamar-vos a atenção que, se não estou enganado, na lei da entidade das contas,
Está
na entidade das contas, não está na lei orgânica do Tribunal Constitucional. E por simetria, se calhar, não mexia nesse aspecto. Ou seja,
eu acho que a gente tem que andar para a frente. Sr. Deputado, relativamente a estas sugestões, portanto, que eu anotei, é uma alteração no número 2 do artigo 106, é uma alteração no número 1 do 107, que agora acabámos de referir, uma alteração no número 2 do 107, uma alteração no número 3 do 107 e um novo número 4.
Passando várias alterações 4, para o número 3 do 107.
Não, é só uma. É acrescentar no final e remessa ao Tribunal Constitucional. Sim. E depois seria um novo número 4 com a redação que o Sr. Deputado Jorge Lacão referiu há bocadinho, passando o atual número 4 para o número 5. E depois, por último, é no artigo 109, a remissão que está para o artigo anterior ser para o artigo 107 e não para o artigo anterior, que é o 108.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A dizer o seguinte, relativamente à concessão das alterações relativas à produção de prova, nós não temos nenhuma objeção. Também não temos objeção relativamente à produção de prova, temos é dúvidas sobre se será o caminho certo. O Sr. Presidente do Tribunal Constitucional aqui referiu que o Tribunal não tinha condições objetivas para fazer a produção de prova. Ela está prevista na lei orgânica, mas contra factos não há argumentos. Eu recordo-me, e os Srs. Deputados também se recordarão com certeza daquilo que foi aqui dito pelo Sr. Presidente do Tribunal Constitucional. E estarmos agora a abrir a porta para que se faça algo que o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional disse que não tinham condições objetivas para fazer. E, ao mesmo tempo, criar aqui a possibilidade de se criarem, de virem a surgir todo um conjunto de incidentes processuais no respeito relativamente à produção de prova, levantam-nos dúvidas e levam-nos a preferir que ficasse a solução que estava prevista e que foi concertada, que era: toda a produção de prova que não seja prova documental seria produzida perante a entidade e ponto final. Dizer também que, relativamente a esta produção de prova, ela ficará necessariamente registada, gravada, portanto, o Tribunal Constitucional terá acesso às gravações e, portanto, poderá apreciá-la. É evidente que não é a produção da prova imediata, mas poderá apreciá-la e poderá tomar conhecimento da mesma. E, portanto, sem ser uma posição intransigente contra, deixávamos aqui estas nossas dúvidas e preferíamos, sinceramente, que a produção de prova se mantivesse, que não fosse a prova documental, se mantivesse junto da entidade, sendo certo que, relativamente à proposta que foi apresentada pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, de o acrescento de, e passo a citar, e a remessa ao Tribunal Constitucional na parte final do número 3 do artigo 107, essa sim, não tínhamos nenhum problema. Relativamente à arrumação sistemática do artigo 18, sinceramente é uma questão que consideramos de sumenos importância, porque manter-se-á o regime e, na nossa perspectiva, é de alguma forma indiferente que esteja na lei da entidade da transparência ou que esteja na lei orgânica do Tribunal Constitucional. E é só, Sr. Presidente.
Então, isso pode ficar, inclusive, para a redação final. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dar conta, em primeiro lugar, da nossa satisfação por estarmos nas vésperas de concluir um processo que iniciamos ainda em 2014 para a criação da entidade da transparência. Por ser um sonho antigo que estamos em vias de concretizar e, como é óbvio, não estou aqui a desvalorizar os contributos vários, acho que, de facto, o caminho que fizemos é um caminho positivo. Das alterações do resultado final que agora vamos discutir, votar e aprovar, tudo indica, na sexta-feira, existe, de facto, contribuições várias. Eu queria começar por salientar a postura construtiva com que os diversos grupos parlamentares estiveram neste processo, porque não houve aqui uma tentativa de impor quaisquer soluções uns aos outros, houve genuinamente, na minha interpretação, uma vontade de chegar a um resultado final que fosse satisfatório para todos. Eu creio que estamos perto de o conseguir. Nas divergências que foram sanadas, temos as questões relativas à sede da entidade, à forma como se poderia, como se enquadram os recursos da entidade e das decisões da entidade, perdão, e nessas matérias eu creio que nós conseguimos chegar a soluções fortes, capazes de ultrapassar os diversos problemas que o Tribunal Constitucional colocou, e por isso nós estamos satisfeitos com este processo. Sobre este debate hoje aberto, porque dou como aceites da parte do Bloco de Esquerda todas as sugestões indicadas pelo deputado Pedro Delgado Alves, porque já tinham sido também pronunciadas anteriormente. Sobre o debate iniciado hoje, eu creio que o alerta, e eu acho que há aqui dois valores que de facto temos que tentar compaginar. Um é um preceito constitucional levantado pelo Sr. Deputado Jorge Lacão. Eu creio que ele tem alguma força. Outro é a eficácia prática que o Sr. Deputado Álvaro Batista estava a colocar da proposta e da sugestão anunciada pelo Sr. Deputado Jorge Lacão, que pode levar a uma ineficácia depois da lei. E isso é um problema, de facto, para nós relevante. Porque, como nós sabemos, regra geral, a ineficácia da lei existe perante as situações onde estão os mais poderosos, porque os menos poderosos não conseguem utilizar a lei para chegar a esse termo de ineficácia. E por isso terá, porventura, uma possibilidade perniciosa de salvaguardar num direito, ele poder ser utilizado contra a intenção da própria lei. E por isso nós estamos aqui num impasse. Eu creio que poderíamos fazer para resolver o seguinte. Não sei se o Sr. Deputado Jorge Lacão, que já pediu a palavra, poderá ter opinião diversa, até arranjar uma solução que seja mais curta na sua aplicação, mas nós podemos votar todo o resto do diploma iniciariamente e este aspecto em concreto ser depois levado para plenário. Se nós não encontrarmos aqui uma solução que fique... Se o deputado Jorge Lacão está aqui a indicar que está perto de apresentar uma solução melhor, então aguardaremos por esse desfecho. Muito obrigado.
Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Depois do Jorge Lacão. Sim. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Eu gostava de chamar a atenção primeiro ao seguinte. As entidades em relação às quais o Tribunal Constitucional se pronunciará e se pronunciará para efeitos potenciais de perda de mandato são pessoas como o Primeiro-Ministro, os membros do Governo, membros de Assembleias Regionais e deputados ao Parlamento Europeu, ou seja, um conjunto de entidades em relação às quais não pode ficar suspeita de que houve alguma limitação do exercício do seu direito de defesa perante a alegação da prática de uma irregularidade que possa conduzir à perda de mandato. Essa limitação, ao meu ver, não pode existir. E não pode existir, e de facto na lei orgânica do Tribunal Constitucional, hoje em vigor, essa limitação não existe, porque se diz no artigo 112 da lei orgânica em vigor que a prova documental que tiver por conveniente, ou em casos excepcionais, é admissível que se requeira a produção de outro meio de prova após que o Tribunal Constitucional em sessão plenária, ou seja, esta garantia está hoje na lei orgânica do Tribunal Constitucional. O que nós correríamos o risco era de agora a deixar de fora. Se a deixássemos de fora, era apenas com o argumento de não estarmos a inventar uma solução que sobrecarregasse o Tribunal Constitucional. Ora, não se pode dizer que esta solução fosse sobrecarregar o Tribunal Constitucional pela simples razão de que ela já faz hoje parte das regras com as quais o Tribunal Constitucional se procede hoje em dia. Isto relativamente ao que existe. E é relativamente à questão doutrinária. É de que, de facto, o princípio de imediação embora isto não seja, digamos, processo penal, o princípio de imediação não vale só para o processo penal, vale para o sistema decisório em qualquer tribunal, e estas decisões são decisões da maior grandeza relativamente às entidades que possam ser afetadas por elas. Ao mesmo tempo, dito tudo isto, eu gostaria de apelar à compreensão do Sr. Deputado Álvaro Batista, porque a solução que eu propus é uma solução, ainda assim, de porta bastante restrita. Ou seja, é uma solução que diz assim: o Tribunal Constitucional pode, excepcionalmente, a requerimento do visado ou oficiosamente, admitir produção de prova complementar perante si, julgada imprescindível para o apuramento da decisão. Portanto, isto permite ao Tribunal Constitucional fazer aquilo que se chama frequentemente o chamado indeferimento liminar. Considera que é impertinente o requerimento se ele lá aparecer, indefere liminarmente por considerar que já tem o material todo suficiente. Mas, institucionalmente, a porta não ficou fechada por nós. É o Tribunal Constitucional que decide, podendo ser por um mero despacho de indeferimento. Ou se o Tribunal Constitucional tiver certo de que há ali qualquer coisa que ainda faça sentido apurar, até por decisão sua, poder ter essa possibilidade de o fazer. Portanto, a meu ver, esta norma impedirá que alguém venha a alegar que há aqui uma inconstitucionalidade por ausência do direito de defesa perante o Tribunal com competência para decidir, por outro lado, é feita de tal maneira que não vai correr o risco de sobrecarregar, que seria o risco julgado possível, sobrecarregar as incumbências do Tribunal Constitucional numa matéria que já está assim regulada para o próprio Tribunal Constitucional. E, finalmente, aproveito para sublinhar a última observação. A preocupação do Tribunal Constitucional contra a sobrecarga era grandemente ditada pelo receio de que a solução inicial sobre os recursos fosse aquela que o Tribunal Constitucional conhecia quando aqui esteve. Ora, nós tivemos o cuidado de trabalhar de forma muito mais adequada o regime do recurso para evitar que toda e qualquer decisão da entidade da transparência fosse suscetível de ser recorrida para o Tribunal Constitucional, que sim, como o Tribunal nos chamou a atenção, é que poderia significar uma verdadeira sobrecarga. Dito isto, que acho...
As alegações estão feitas, Sr. Deputado.
As alegações estão feitas.
As alegações estão feitas.
Manter esta proposta no número 4.
Agradeço-lhe. Dou então a palavra ao Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira e depois, com toda a franqueza, porque eu acho que não podemos eternizar aqui o debate, eu poria à votação isoladamente este novo número 4 com a redação que eu depois na altura pedirei ao Sr. Deputado Jorge Lacão para voltar a ler, para todos saberem, a votação indiciária desse novo número 4 e depois, aparentemente, a não ser que o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira faça outra sugestão, havendo a concordância genérica do PSD e já manifestado pelo PSD e pelo Bloco de Esquerda relativamente às outras sugestões avançadas pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, poria a votação indiciária em bloco desse texto de substituição. E depois logo se vê, ou é aprovado ou não é aprovado, e se não for aprovado também ainda restará sempre a possibilidade de qualquer avocação da parte de quem o entender para plenário. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, eu acho que vale a pena saudar ter-se chegado a este texto, porque sem este texto e sem esta entidade da transparência, de facto, grande parte do diploma que aprovámos não tinha de facto materialidade e é fundamental. Eu estou basicamente de acordo com a metodologia que acabou de propor, estou de acordo com todas as alterações. Em relação a esta questão específica que estamos agora a discutir, eu sou sensível a ambos os argumentos e de facto não estou, quer dizer, estou sensível à ideia e aos argumentos do deputado Álvaro Batista que, de facto, o Tribunal Constitucional e o Presidente aqui deixou muito claro que há certo tipo de atividades, nomeadamente a produção de prova, que não se encontra muito habilitado para o fazer. Também sou sensível aos argumentos do deputado Jorge Lacão, no sentido de não vamos limitar poderes do Tribunal Constitucional, que embora não sejam exercidos, bom, estão lá e estão na... e, portanto, deveria haver algum campo para ele. Portanto, eu penso que só temos duas hipóteses do ponto de vista metodológico. Uma seria Bom, se for para fechar tudo, temos que votar tudo, e nesse caso eu, em relação a este particular, abster-me-ei. Se a única janela seria, digamos, uma metodologia implicitamente sugerida pelo deputado Pedro Filipe Soares, que era fecharmos tudo e ainda darmos algum tempo para se tentar arranjar algum consenso, basicamente entre PS e PSD sobre esta matéria, e depois arranjar uma maneira de votar isto posteriormente. Mas pronto, estou aberto àquilo que for a decisão do Sr. Presidente.
Sr. Deputado Álvaro Batista, ainda deseja usar a palavra ou posso pôr à votação indiciária? Posso passar?
Eu
chamava só a atenção dos Srs. Deputados o seguinte, independentemente daquilo que o Sr. Deputado Jorge Lacão, obviamente, com toda a correção, fez, que foi ler a lei atual do Tribunal Constitucional, a verdade é que quer o Presidente, quer o Vice-Presidente do Tribunal Constitucional, sentados nesta comissão há duas ou três semanas, expressamente chamaram a atenção de que essa era uma competência, já está na lei, mas que o Tribunal não tem condições de executar e que, do ponto de vista deles, se hoje amanhã o Tribunal tivesse que executar uma coisa daquelas, era um bocadinho a descaracterização, porque o Tribunal não tem, lembro-me até do Sr. Vice-Presidente do Tribunal dizer que nem sequer existe uma sala para audiência, não tem condições. E, portanto, independentemente de já estar na lei previsto, é daquelas coisas que o Tribunal Constitucional enjeita. Se o legislador aceita ou não aceita é outra coisa completamente diferente e, portanto, não... Estava só a relembrar aquilo que foi a posição aqui do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional pediu para que isso fosse, não lhe fosse cometido por lei. Ponto. Mas a decisão soberana é do legislador e, portanto, eu acho que o que nós temos é que decidir aqui que se há uma maioria para aprovar uma norma desse tipo ou não. Ponto final. Eu tinha dado a palavra primeiro ao Sr. Deputado Álvaro Batista. Sr. Deputado Álvaro Batista, podemos passar à votação judicial?
Sim, Sr. Presidente. Eu só queria ter a certeza do seguinte. O número 3 do artigo 107 permanecerá tal qual está, apenas com o acrescente no final e remessa ao Tribunal Constitucional. Pronto. E o novo número 4 dirá o seguinte, o Tribunal Constitucional pode, excepcionalmente, a requerimento do visado ou por iniciativa própria, admitir, e eu deixei aqui de transcrever e pedi ao Sr. Deputado Jorge Lacão, por favor. Eu pretendia ter a redação proposta concreta pelo Sr. Deputado Jorge Lacão.
Eu vou ler
com que a gente tome nota, por favor.
O Tribunal Constitucional pode, excepcionalmente, a requerimento do visado ou oficiosamente, admitir produção de prova complementar perante si, se a julgar imprescindível para a tomada de decisão.
Sim, senhor. Podemos... Sr. Deputado...
É muito telegráfico, só para dar nota do seguinte.
Se a julgar indispensável...
Imprescindível.
Para a sua decisão.
Só um elemento auxiliar, compreendendo as questões que o Sr. Presidente e o Vice-Presidente do Tribunal Constitucional nos colocaram, dava só nota do seguinte. O regime que criamos é um regime que pressupõe que a entidade faz uma triagem prévia, que há notificação aos titulares de cargos e, portanto, a probabilidade de haver interação do Tribunal Constitucional é muito diminuta, até menor do que existia anteriormente, num universo em que já são muito poucos os casos. Adicionalmente, a esmagadora maioria da prova neste contexto é produzida por via documental. E, finalmente, o último elemento, não há um alargamento nos titulares de cargos políticos, onde há noutra sede, não nos titulares de cargos políticos, o universo dos abrangidos, onde se alargou é ao nível dos cargos públicos, dos altos cargos públicos e ao nível dos autarcas, que, como é sabido e referimos há pouco, não são da competência do Tribunal Constitucional. Portanto, mesmo a nível de volume, não há aqui risco de um entupimento ou de um aumento substancial, antes pelo contrário, só para que também se tranquilize esse elemento.
Sr. Deputado, continuamos em alegações, eu acho que não vale a pena, já toda a gente percebeu, mas Sr. Deputado Jorge Lacão, não posso cortar a palavra, tenho que dar. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Nos outros casos, que são a maioria deles, em que as competências são dos tribunais administrativos, o paradoxo que podemos ter aqui é que nos tribunais administrativos houvesse mais garantia dos direitos do que no Tribunal Constitucional. Porque quem tiver um contencioso para perda de mandato no Tribunal Administrativo é junto do Tribunal Administrativo que tem a capacidade processual de produzir prova e de requerer produção de prova. Coisa que ficaria, se este número não ficar aqui acertado, impedido junto do Tribunal Constitucional para situações, digamos, mais delicadas na hierarquia dos cargos. E, portanto, é um paradoxo, e é esse paradoxo que eu estou a tentar, de facto, evitar, porque esta norma não subverte nada do que já está feito e dá aqui apenas, digamos, uma janela de garantia de direitos fundamentais.
Bom, senhores deputados, podemos passar então à votação. O que vamos fazer é a votação indiciária do texto de substituição na especialidade, ou seja, para permitir que, caso na generalidade seja aprovado em plenário, passando o plenário à especialidade, o plenário possa, única e exclusivamente, ratificar as votações iniciárias havidas em comissão. Para a votação indiciária do texto de substituição relativo à transparência, vamos votar primeiro o novo número 4, com a renumeração do número 4 que tinha sido distribuído para o número 5, para o artigo 107, com a redação que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves acabou de ler e que o Sr. Deputado Álvaro Batista assentou também. Penso que estamos todos cientes dessa redação. Vamos votar indiciariamente a inserção desse novo número 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado com a abstenção indiciariamente, com a abstenção do PSD, do Sr. Deputado Independente, e a votação favorável do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda. Agora, pergunto se posso votar em bloco todos os outros artigos com as alterações sugeridas pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e a observação também do Sr. Deputado Álvaro Batista relativamente ao número 1 do 107 na parte final, quando este for da sua competência, que tinha ficado fora, deixando apenas, para não ser resolvido aqui, porque pode ser resolvido na redação final com mais tempo, a questão sistemática do artigo 18, se entra na parte preambular ou se fica. A questão do artigo 18 ficava para a redação final, porque não altera substantivamente nada, é uma arrumação. E, portanto, deixávamos isso para podermos depois ver com mais cuidado. Vamos votar então em bloco, tal qual está, com as alterações que foram enunciadas ao artigo 106, 107 e a remissão no 109 para o 107 e não para o artigo anterior, que seria o 108. Vamos votar em bloco essas redações indiciariamente. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado com os votos favoráveis do PSD, do PS, do Bloco de Esquerda e do Sr. Deputado Independente, e com o voto contra do CDS, que deixou expressamente a sua indicação de voto para as várias votações indiciárias. Não temos a votação do PCP, mas o PCP depois poderá, não alterará em qualquer circunstância o resultado final dessa. E, portanto, o texto, eu peço aos serviços depois para incluírem estas alterações, exatamente, para introduzirem estas alterações, para subir a plenário o texto de substituição com a indicação das votações indiciárias tidas em comissão. Vamos passar agora ao Código de Conduta, relativamente ao qual foi distribuído também, com a agenda desta reunião, uma versão que pretende ser um texto de substituição relativamente aos projetos do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, que foram quem apresentaram iniciativas legislativas relativamente a esta matéria. Eu, relativamente a este texto de substituição, não tenho indicação de haver nenhum melhoramento, mas, obviamente, colocarei, até por causa da participação dos outros senhores deputados que não intervieram neste concerto, digamos assim, do texto de substituição, se alguém deseja usar a palavra relativamente a esta matéria. Tomo o vosso silêncio por não haver interesse em suscitar questões novas. Pergunto então se posso colocar a votação em indiciária, em bloco, deste texto de substituição, com o pedido, obviamente, que reitero relativamente ao ponto anterior, dos proponentes das iniciativas originárias, de formalizarem junto dos serviços da Comissão para nós informarmos a DAPLEN que retiram as vossas propostas originárias a favor do texto de substituição para que ele não vá engrossar, digamos assim, o guião de votações na DAPLEN. Precisamos dessa indicação formal. Vou então pôr a votação em bloco. Antes disso, o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira pede a palavra, faça favor.
É só uma nota. Obrigado, Sr. Presidente. O Código de Conduta que aqui está e que vamos votar, basicamente incorpora aquilo que foi aprovado no enquadramento geral em termos de legislação, que acabámos de aprovar, sobre o Estatuto dos Cargos Políticos e Altos Cargos Públicos, nomeadamente em relação a ofertas e hospitalidades. Como é sabido, eu não me revejo em algumas das coisas do texto geral, mas vou votar favoravelmente porque... Isto é quase uma declaração de voto antecipada, porque... Porque é fundamental aprovar um código de conduta, ele está conforme, digamos, àquilo que aprovámos, apesar de eu não me rever em algumas das coisas. Há aqui um artigo que eu, por acaso, pergunto, que eu penso que é novo, mas não estou a dizer isto de memória, mas se calhar perguntou aqui ao Partido Socialista. Este, porque eu não me recordo dele, o artigo 6º sobre a diligência. O Estado da Assembleia da República deve empenhar-se ao longo do exercício do seu mandato em adquirir informação e conhecimento necessário às funções que desempenham, contribuindo para o bom funcionamento das instituições parlamentares e para a estabilização das instituições democráticas. Era só uma questão se isto é de facto um artigo novo. Eu não tenho ideia. Isto é uma ideia interessante, mas é uma ideia que acho que não era necessário estar aqui. Para já porque ou se tem informação e conhecimento à partida ou ganhá-la em cursos de formação rápida dos deputados não é possível. Portanto, uma nota mais substantiva e mais séria em relação a esta questão é assim, eu acho que de facto nós precisamos de uma reforma do sistema eleitoral para uma melhor seleção de deputados. Não é, obviamente, com uma com esta ideia de que os deputados depois vão adquirir informação e conhecimentos innecessários, nós de facto devíamos ter e devemos almejar um Parlamento mais qualificado, mas não é por esta via, é por outra via mais estrutural. Era só esta nota que eu queria deixar.
Deixamos só atenção para que não fiquem ato erradamente, não é adquirir formação, é adquirir informação. São coisas diferentes.
E conhecimento. E conhecimento tem a ver com formação.
Não necessariamente, pode ser conhecimento de facto. Pode ser informação e conhecimento das situações que relevam, pois, para efeito das decisões que têm que ser tomadas. E eu acho que é nesse sentido que a coisa deve ser interpretada e não, porque quanto ao resto, obviamente, que secundaria em absolutas as sugestões do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Não é a formação, não é para os códigos de conduta e a aprendizagem não é para os códigos de conduta. Agora, a informação e o conhecimento do chamado mundo real, que é tão necessário muitas vezes ao exercício da função política e que tantas vezes é criticada pelos cidadãos por algum desconhecimento do chamado mundo real ou do país real, como em tempos se dizia, eu acho que é nesse sentido que isto está aqui formulado, mas quem sou eu? Podemos passar à votação? Portanto, uma gralha, isso é que dá jeito de corrigir.
Isso não é nada de importante. No artigo 12º, na segunda linha, mas como a palavra também existe em português, está desempenhado. E é desempenhando as competências nele previstas.
Exatamente. Isso seria corrigido na redação final, mas fica já na relação antes. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, não irei iniciar nenhum debate político, queria apenas dar uma declaração de voto antes da votação. Nós já tecemos os nossos comentários sobre a existência de códigos de conduta, sobre a sua relação com a lei. Este código de conduta, como disse o deputado Paulo Trigo Pereira, está conforme com aquilo que foi aprovado anteriormente. A nossa abstenção não tem a ver com essa conformidade ou desconformidade, era expectável que ele seguisse esses preceitos. Nós achamos que ele é, em algumas matérias, insuficiente, por isso também tínhamos proposto, no que toca à lei, a supressão dessas insuficiências, particularmente no que toca às questões das ofertas. E, por outro lado, nós temos dito que os códigos de conduta ficam sempre aquém das leis. E, por isso, do nosso ponto de vista, aquilo que defendemos do passado é o que defendemos hoje. Em todo caso, não vemos como negativa a sua existência per si e, por isso, votaremos pela abstenção em todo o código de conduta.
Sim, senhor. Como os seus deputados sabem, de resto, seguramente que no início da próxima legislatura será o novo elenco da Assembleia da República que terá que se pronunciar em definitivo sobre a manutenção ou alteração de qualquer norma do Código de Conduta, como de resto do regimento da Assembleia, porque é chamada matéria de autorregulação. Só que, como foi chamada a atenção pelo Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, nomeadamente várias vezes ao longo dos trabalhos desta Comissão, a forma como nós gizámos o regime geral e determinado tipo de competências, a existência de um Código de Conduta, com esta versão ou com uma versão melhorada pelo novo elenco da Assembleia da República, eu diria que é, em boa medida, instrumental à boa aplicação de algumas das normas importantes do regime geral. E, portanto, nesse sentido, eu acho, de facto, que, independentemente de nos revermos integralmente ou não, vai sempre ser preciso, face ao regime geral que, entretanto, já foi promulgado, existir um código de conduta que será um instrumento de autorregulação e que, nesse sentido, seguramente que será revisitado no início de cada legislatura pelo conjunto dos 230 deputados que em cada momento exercerem a sua função nesta Casa. Vamos então passar à votação em bloco com a emenda da Gralha sugerida já, sinalizada já pelo deputado Paulo Trigo Pereira. Quem vota contra? Quem se abstém? Eu estou a pôr à votação. Quem se abstém? Portanto, fica o Código de Conduta fica aprovado indiciariamente. O texto de substituição fica aprovado indiciariamente com a votação favorável do PSD, do PS, do seu deputado independente e com a abstenção do Bloco de Esquerda e do CDS, que também sinalizou a abstenção para esta redação. Estas votações indiciárias serão comunicadas, reiterava, ao PSD e ao PS, para sinalizarem a retirada, se assim o entenderem, das vossas propostas iniciais, para que elas não vão engrossar o guião de votações em plenário. Sr. Deputado Álvaro Batista.
Sr. Presidente, só para questionar se basta fazer aqui a declaração da retirada ou se convém que seja apresentado por escrito.
Eu acho que não vale a pena ser apresentado por escrito, porque constará da ata, fica da ata e a mesa comunicará formalmente.
Portanto, nesse caso, Sr. Presidente, queria afirmar que quer relativamente
à
entidade da transparência, quer relativamente ao Código de Conduta, o PSD retira as suas iniciativas em favor do texto de substituição.
Sim, senhor. Sr. Deputado Pedro.
Já mandámos por e-mail, mas reitero também que retiramos as nossas duas iniciativas da entidade para a transparência e do Código de Conduta em favor do texto de substituição.
E presumo que, relativamente ao Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, no que diz respeito à entidade da transparência, o mesmo. O Bloco de Esquerda revê-se a favor do texto de substituição indiciariamente votado e retira, portanto, a sua proposta original. Assim será. Passamos então agora às nomeações. Antes disso, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Muito rapidamente. Eu não sei se seria possível ou não, na ata. Pronto, não queria dar muito trabalho aos serviços, mas era importante haver uma anotação sobre a declaração de voto. Ou seja, por
deputado,
exemplo,
é assim, se o senhor deputado quiser apresentar por escrito para ter a certeza que tudo o que quer fica, sim, faça favor de enviar para a mesa que eu mando juntar, anexar à ata. E fica publicado em anexo à ata. Portanto, fica isso completamente salvaguardado, porque as declarações de voto são um direito inalienável, pessoal, de cada deputado. Pois. E, portanto, se quiser, para garantir a fidelidade do seu pensamento e da sua argumentação, se quiser enviar por escrito, será anexada à ata e será publicada como anexo à ata da
reunião. Muito bem. Não, é só porque a mesma reflexão foi feita pelo Bloco de Esquerda e para mim, no fundo temos a mesma reflexão, deu dois votos diferentes, portanto quem olhar só para os votos, por exemplo uma abstenção ou um voto a favor, pode pensar e não, o que está subjacente é exatamente a mesma coisa, só que eu interpreto de uma maneira diferente a questão do voto favorável. O voto favorável para mim é a conformidade, como o Sr. Presidente disse. Obrigado, Sr. Presidente.
É assim como diz o povo, cada cabeça a sua sentença, portanto. Vamos passar então ao diploma, à iniciativa do Partido Socialista sobre as nomeações para gabinetes, relativamente à qual existe uma nova versão. Há pouco houve uma intervenção substantiva do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira que levantou algumas questões. Eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves para a elas responder, pedindo desde já para a gente andar para a frente no seguinte sentido. Das duas uma, ou há propostas de alteração formais, formalizadas, ainda que verbalmente, pelo Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, relativamente ao texto apresentado pelo Partido Socialista para que elas possam ser votadas, digamos aqui, indiciariamente, ou não há propostas de alteração e, não havendo uma iniciativa própria, só havendo a iniciativa do Partido Socialista, será ela que seguirá para a dar pleno. Para o guião de votações. O mesmo se diga no ponto seguinte relativamente às propostas, como o Sr. Deputado Paulo Teixeira Pereira referiu e bem, das suas três iniciativas, uma delas, pelo menos, continha matéria relativa ao pessoal dirigente, às nomeações do pessoal dirigente e às nomeações de gestores públicos, que obviamente poderia ou não ser enxertado nesta iniciativa legislativa. Mas isso é uma decisão que democraticamente será assumida aqui, ou por acordo com o Partido Socialista, que é o proponente deste diploma, ou através de uma votação maioritária de um texto de substituição. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevíssima e telegraficamente, o objetivo da alteração proposta é de ir ao encontro das observações que foram formuladas na discussão que tivemos aqui na especialidade. Ao invés de proceder a alterações específicas em regimes jurídicos particulares sobre gabinetes, o que se constrói é um regime jurídico, ou seja, são regras aplicáveis em abstrato a quaisquer gabinetes de apoio a titulares de cargos políticos e cargos públicos. Portanto, sempre que exista liberdade de nomeação e, portanto, sempre que exista a livre escolha, é a essas realidades que se procura fazer valer esta legislação e, nesse sentido, a identificação, quer os casos dos gabinetes de apoio, como a identificação, enfim, exemplificativa de quais seriam, a Presidência da República, gabinetes dos membros do Governo, Assembleias Regionais e Assembleia da República, etc., e autarquias locais. E, por outro lado, quer no que respeita às autarquias, perdão, à administração pública, dirigentes, quer a gestores públicos, e não encontro de uma observação, que até penso que era do Sr. Presidente, no que respeita à abrangência de todas as circunstâncias em que existem dirigentes ou gestores públicos, assegurar que o regime também é transversalmente aplicável, não só à administração central, mas também à administração regional e local. E, portanto, com esta formulação, que preferimos, ao invés de fazer a alteração expressa nos regimes jurídicos próprios, porque há uma coerência sistemática em torno deste diploma, em que o universo das matérias é o mesmo, em que as inibições que se procuram introduzir são as mesmas, e respondendo à pergunta do Sr. Deputado Paulo Teixeira Pereira, a opção é mesmo intencional de ir ao encontro das preocupações aqui expressas quanto à eventual ultrapassagem da competência da Assembleia, por esta via e neste modelo parece-nos que ela não é ultrapassada, e, portanto, optamos por esta solução e não a de alterações expressas à Lei 2 de 2004, ao Estatuto do Gestor Público, ou sequer à vária e diversificada legislação sobre gabinetes. Substantivamente, o que cá está era o que já estava inicialmente e, portanto, é o que temos a acrescentar.
Sr. Deputado Pedro Filipe Sá.
Sr. Presidente, é só para confirmar que a interpretação que eu faço é aquela que o proponente também faz. Na questão das nomeações para gabinetes de apoio, é incluído, entre outros, por exemplo, os gabinetes da Assembleia da República. E, na minha leitura, o que é dito é que estas nomeações não podem acontecer com este cruzamento de ligações familiares relativas ao titular respectivo, isto é, no caso de um grupo parlamentar, ao presidente ou à presidente do grupo parlamentar. É essa a interpretação. É porque senão eu também não estou a ver qual é a outra interpretação que se possa dar a este artigo. Porque tem que haver aqui uma referência a um ponto de origem. Agora, a minha dúvida é se a vontade do PS era impedir, por exemplo, dois irmãos de serem assessores de um grupo parlamentar, ou se era impedir que um presidente de um grupo parlamentar nomeasse um seu irmão para assessor do grupo parlamentar. Da leitura que eu faço da lei, permite a primeira e não permite a segunda. Agora, eu gostava de saber qual é a interpretação dos proponentes.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Confirmando, é claramente a segunda, ou seja, o que está em causa é exatamente o mesmo, ou seja, a inibição vale em relação ao designante e ao designado. Ou seja, duas pessoas que podem ter uma relação de parentesco entre si, designadas por uma terceira que não tem, a questão não se coloca de todo. Portanto, o que está sempre em causa é, nos mesmos termos que nas restantes, portanto, o gabinete de apoio existe para dar apoio ao titular de um órgão e, portanto, este titular do órgão fica inibido desta lista e, portanto, é nessa relação que a questão se coloca e, portanto, confirmo a interpretação que o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares estava a fazer. Não diz respeito, obviamente, diz respeito sempre à relação entre o nomeante e o nomeado.
Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas de uma forma telegráfica para dizer o seguinte. Esta iniciativa do Partido Socialista, quanto a nós, resolve o problema da constitucionalidade, porque diz de forma expressa que não se aplica à organização e funcionamento do Governo. No entanto, portanto, a marginalidade tanto da administração pública, tanto no essencial e na nossa interpretação, ao resto da administração pública, incluindo a Assembleia da República, incluindo as casas civil e militar da Presidência da República, No entanto, não vai tão longe quanto necessário e daí nós não iremos votar favoravelmente a esta iniciativa. Nossa perspectiva, não está aqui tratado o problema das nomeações cruzadas, é algo que a sociedade civil neste momento exige que seja feito. E quanto a nós, devia haver a capacidade de ir mais longe, precisamente abrangendo estas nomeações cruzadas. Este projeto, de qualquer das formas, foi enviado para a Assembleia da República numa fase já muito final dos trabalhos desta Comissão e, portanto, não houve, quanto a nós, tempo necessário para que os grupos parlamentares fizessem um projeto de lei diferente, contribuíssem de forma mais empenhada para fazer um projeto de lei diferente, que fosse ao encontro daquilo que são, portanto, das obrigações de transparência que neste momento existem, generalizadas em toda a sociedade, e quanto a nós, deverá, independentemente deste projeto vir ou não vir a ser aprovado, porque ficam ainda a faltar a regulação, fica ainda a faltar a regulação de muitas temáticas, esta matéria deverá ser revisitada na próxima legislatura, porque, quanto a nós, é algo que tem que ser tratado e encarado de outro modo, de uma forma diferente, indo muito mais para além daquilo que está neste momento aqui previsto. Por outro lado, fica também a faltar, quanto a nós, a autorregulação do Governo relativamente a estas temáticas e também, quanto na nossa perspectiva, na previsão das nomeações cruzadas, porque hoje foram elas que deram principalmente nas vistas, nas notícias que vieram sucessivamente a lume na comunicação social, e hoje é uma temática que tem que ser também tratada a esse nível. E é só. Muito obrigado.
Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou ser rápido. Eu não estou nada convencido, mas respeito, obviamente, a posição do Partido Socialista. Ou seja, nós termos um diploma autónomo sobre matéria específica que tem a ver, por um lado, com gabinetes de apoio a titulares de cargos políticos e cargos públicos. Por outro lado, portanto, cargos dirigentes, depois gestores públicos. Ou seja, nós temos diplomas que são unificados, que são, em termos de transparência para leigos como eu, gostam de quando vêm, quando estão preocupados com o estatuto de gestor público, irem um diploma e estar lá tudo. Não. Se este diploma, se isso for aprovado, bom, temos esta coisa que é umas coisas aqui, outras coisas aqui lá. Eu não sou jurista, mas acho que, e a maioria dos cidadãos também não é, e a maioria dos membros que são eleitos para estes cargos também não são, embora aí a proporção seja bastante maior de juristas. E pronto, e portanto não consegui perceber, digamos, a argumentação para que isto esteja tudo no mesmo diploma, mas respeito e acho que é melhor isto do que nada. Portanto, acho que a metodologia anterior era melhor, resolveu-se o problema de eventual inconstitucionalidade, sim senhora, a metodologia anterior era melhor, alterar os diplomas, que foi a metodologia que eu utilizei também, mas pronto, é a proposta que está em cima da mesa, eu não vou apresentar a proposta nenhuma.
Muito bem, então eu penso que podemos passar neste caso não há votações indiciárias, porque não há um texto de substituição, há uma proposta apresentada por um partido, que apresentou uma alteração, uma nova versão, com o direito que lhe assiste, e será comunicada esta versão à DAP LEN para efeitos das três votações, e será em plenário, uma vez que a Comissão, enquanto tal, não aprova nem discute nenhum texto de substituição relativamente ao texto, até porque para haver um texto de substituição, em bom rigor, teria que haver pelo menos duas iniciativas para tentar se conciliar num texto de substituição. Não sendo assim, mantém-se a proposta do Partido Socialista e, como tal, na sua nova redação, será submetida a plenário para o guião das votações, para as três votações, como é evidente, porque o debate já ocorreu em plenário, já houve debate na generalidade em plenário. Por último, temos os três diplomas do Sr. Deputado Independente, relativamente ao qual, na última reunião, tinha ficado claro que também não havia intenção da Comissão de preparar nenhum novo texto relativamente aos mesmos e, portanto, eu vou apenas perguntar se mantém essa posição, porque mantendo essa posição procederemos exatamente da mesma forma que agora referi relativamente ao projeto do Partido Socialista, ou seja, os três diplomas, a menos que o seu deputado independente sinalize a retirada dos seus textos, não sendo o caso, eles foram debatidos em plenário na Generalidade, foram objeto de agendamento, baixaram por requerimento do Sr. Deputado sem votação na Generalidade desta Comissão, voltarão para o guião de sexta-feira para as votações na Generalidade, especialidade e final global, caso sejam aprovados na Generalidade. E é assim que procederemos, a menos que haja alguma indicação em contrário. Tomo o vosso silêncio por não haver indicação em contrário, portanto é assim que seguirá para a dar pleno. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
É só uma nota. Independentemente, portanto, eu tive as conversas que achei que devia ter antes da reunião de hoje, independentemente do resultado da votação, eu considero pessoalmente que as coisas têm que ter um princípio, um meio e um fim. E um fim que é um princípio, não é? Porque o fim desta legislatura é o princípio da legislatura seguinte. Poder-se-á argumentar, e algumas das pessoas argumentaram nesse sentido, de que não houve muito tempo para discutir e para ouvir entidades. É um argumento, obviamente, que tem o seu peso. Penso que o tempo que existiu seria suficiente para uma abordagem desta temática, e eu acho que é importante sinalizar no processo legislativo até ao fim, independentemente do seu resultado, e portanto eu não vou retirar as minhas iniciativas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminamos aqui a nossa reunião deixando apenas a nota do seguinte: eu convocarei algures durante a próxima semana uma última reunião para as redações finais e para a aprovação das atas. As atas que ainda estão em falta, já aprovámos um conjunto significativo de atas, como sabem, mas portanto destas últimas atas, bem como, tratando-se de uma comissão eventual, de um relatório de funcionamento desta comissão. Será um relatório o mais, digamos, descritivo possível de todos os trabalhos que tiveram nesta comissão, porque em bom rigor, para além, houve um conjunto vastíssimo de audições que tiveram lugar, um conjunto ainda mais vasto de pareceres que foram solicitados, e o resto foi debate político interno aqui dentro desta comissão, ao longo de variedíssimas reuniões, que consta mais pormenorizadamente das atas. O relatório será mais descritivo relativamente a isso, e o conteúdo dos debates será complementado pelas atas de cada uma das reuniões. Não sei ainda em que data é que, para que dia, portanto não vos posso indicar já para que dia. Não, porque nós dependeremos da remessa da DAPLAN para baixo, e eu imagino que a DAPLAN vai se ver em trabalhos face à dimensão do guião de votações, mas é o que é. Assim que nós recebemos a indicação da DAPLAN, eu marcarei a reunião.
Podia-se tentar sensibilizar a DAPLAN que era um bom princípio começar pela ordem inversa do número das comissões.
Pois, isso tinha vantagem para nós. Muito obrigado, Srs. Deputados. Bom dia.